Essa tem sido nossa política. É evidentemente que reivindicar melhorias salariais e melhorias de condições de trabalho significa você trabalhar com investimento no setor público para atender aqueles que precisam dele. Então, nós presidimos as nossas pautas a partir dessa hierarquia. E, evidentemente, vamos reivindicar melhorias nas carreiras, valorização do servidor público. Bom, nesse tema, eu quero aqui corroborar com as propostas apresentadas pelo presidente sobre o problema da política salarial, que o direito de greve seja discutida no tempo necessário para fechar um projeto que seja de acordo com o conjunto das partes. Portanto, não há que ter celeridade nesse processo e deve, inclusive, ele ser subtraído de uma situação conjuntural como a que nós estamos vivendo. Não é, digamos, aconselhável que se aprofunde o debate sobre esse tema de forma séria exatamente num momento de conflito como esse que nós vivemos. Porque a tendenciosidade vai estar à frente de qualquer decisão responsável sobre o tema. Então, nós achamos que não deve ter essa celeridade e faço coro com o meu companheiro Chu do Andes. É preciso avançar no tema da database e é preciso avançar no tema da negociação. E, para além disso, nós aqui queremos defender, senador, que os senadores discutam, inclusive, com o seu colega Aloysio Nunes, para que retire esse projeto. Não contribui para o processo democrático a apresentação de um projeto que, na verdade, restringe as liberdades democráticas e a liberdade de organização sindical. Esse é o tema central do conteúdo que está impresso no conteúdo desse documento, desse projeto. É a restrição à livre organização sindical, o livre direito de exercício da greve. Então, cremos que precisa ser retirado esse projeto, se não, rejeitá-lo, evidentemente, né? Por fim, chamar a atenção aqui que é preciso dois temas, para finalizar muito rapidamente, que se retome as negociações com os vários setores que não fecharam acordos até 31 de agosto. O tema, a situação mais dramática, senhor presidente, é dos docentes das universidades federais e dos docentes das escolas técnicas e tecnológicas. O projeto do governo embute uma recomposição salarial, apresenta esboço de recomposição salarial, mas prejudica substancialmente a carreira, que vai trazer consequência não só à vida laboral do professor, mas à própria educação no nosso país. Então, é preciso rever os parâmetros da construção da proposta que foi apresentada pelo governo. É necessário, por uma responsabilidade com a educação no nosso país. Por uma responsabilidade com a educação no nosso país, que eu creio que a presidente Dilma deve ter preocupação com isso. Então, quero chamar a atenção que esse é um tema muito caro. Mas creio também que nós devemos reabrir a discussão com os companheiros das agências reguladoras, com os trabalhadores do INCRA, por exemplo, que não fecharam acordo, com vários outros setores. Não é possível que nós nos abracemos à lei, ao prazo e digamos, a partir de agora, quem fez acordo fez, quem não fez, aguarde no próximo ano. É um equívoco por parte do governo. E, por fim, o outro tema que eu queria chamar a atenção é sobre a fala que não ajuda muito da ministra de Relações Institucionais do governo, a Idelis Salvati, que foi companheira nossa em greves em Santa Catarina, foi uma das dirigentes, principais dirigentes das greves dos educadores da rede estadual de ensino em Santa Catarina. Se forjou como alternativa política dessa forma. As falas da ministra não tem contribuído, é ao contrário, elas vão ao encontro da política que está sendo apresentada no projeto do Aloysio Nunes, e nós achamos que isso é um equívoco. Então, gostaria, finalizando, senador, com a sua com a sua responsabilidade com a sua audiência, inclusive, no governo, que boa parte dos quadros desse governo lhe respeitam, que eu sei muito, fazer um contato com a ministra, no sentido de represar um pouco esse ímpeto nesse momento, porque não contribui muito para que nós possamos definir e ter um saldo positivo nesse processo agora ao seu final. Reafirmando, buscar a negociação com os setores que ainda têm pendências. Obrigado. A CSP Condutas agradece muito o espaço aqui definindo.
Esse foi o Paulo Borello, que falou para o Condutas, e mais uma vez reforça a ideia de que essa presidência entre em contato com o Executivo para a retomada das negociações. Eu quero só informar, com a presença aqui do chefe de gabinete do senador Aloysio, que ele me manda aqui uma correspondência dizendo que eu quero ser fiel ao que eu recebi, esclarecendo ao público, como eu disse no início. Ele disse que ele recebeu uma correspondência onde estava sendo comunicado que haveria essa audiência para discutir o direito de greve, mas que não recebeu, no entendimento dele, como painelista, que ele teria direito, inclusive, a participar do debate. Eu acho que bom a justificativa que o senador nos manda, e com certeza, hoje mesmo, eu já vou aprovar um outro requerimento para debater o direito de greve, inclusive com a presença de centrais sindicais, e ele vai ser convocado pessoalmente por mim. Esclarecido o fato, em seguida, vamos... Tem o requerimento já aí? O requerimento está com você. Ok? Então, eu vou aprovar o requerimento e vou convidá-lo para participar como autor do projeto. Porque esse debate não termina hoje, né? Eu sinto que aqui não há pressa de querer que essa matéria seja votada do dia para a noite. Faremos tantos debates quanto for necessário, tanto aqui como na Comissão de Ações Sociais. Está feito o esclarecimento... Pode comunicar ao senador que eu fiz o esclarecimento, que no entendimento dele não era um convite como autor, e sim para assistir o debate numa segunda-feira. E claro que essa nossa iniciativa iniciou na quinta-feira. E segundo o senador diz aqui, quando chegou o documento, ele já tinha saído de Brasília. Mas tenho certeza que na próxima audiência ele vai estar presente, com a presença das centrais sindicais e também de todas as centrais sindicais e as lideranças do serviço público, porque é principalmente o serviço público que está em debate nesses projetos. Vamos agora, então, ao presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Anfippe, Álvaro Solon de França. Presidente.
Como ficou claro aqui, na digressão de todos os painelistas, o direito de greve é uma conquista social, democrática, que foi conquistada no decorrer de toda a vida laboral dos trabalhadores, que não adianta regulamentar o direito de greve sem uma política salarial, porque senão nós teríamos um direito de greve capenga, porque não há como construir a negociação para a reparação das perdas salariais, que é fundamental que nós tenhamos a efetividade do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que trata da reposição das perdas salariais, que nós devemos ter em mente aquilo que aprendemos nos bancos escolares, das escolas de direito, que a lei deve ser construída como pacificadora dos conflitos sociais e não para acirrá-la, como pretende o projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira. Não é? Devemos ter em mente que os trabalhadores do setor público são trabalhadores como os outros trabalhadores e, mais ainda, mais importantes, pois são servidores da sociedade brasileira, que trabalham em prol da redução da pobreza, das desigualdades sociais, via educação, via distribuição de benefícios, e devem ser vistos como servidores de Estado e não de governo. Referendar ainda que, sem um marco legal, fica o pior dos mundos. Não há um marco legal regulatório da lei de greve nem da recomposição das perdas salariais, e isso faz com que nós tenhamos decisões judiciais de forma disforme, sem nenhuma decisão equânime, Então, senador Paulo Paim, eu acho que essa matéria deve ser discutida até a exaustão. Está para ser regulamentada há 24 anos, não pode ser regulamentada de afogadilho. Há, como dissemos aqui, uma série de legislação proposta por senadores e deputados federais desde 1991 como um projeto de sua autoria. Então, nós temos matéria-prima legislativa suficiente para que nós tenhamos um debate qualitativo e tenhamos uma lei de greve, uma política salarial que redunde na paz e na redução dos conflitos sociais. Muito obrigado.
Muito bem, isso foi Aulo Solon de França, presidente da ANFIP. E, para encerrar, o representante do ministro do Trabalho e Emprego, do ministro Carlos Dalt Brizola, o líder Manuel Messias Nascimento Melo, que é secretário de Relações de Trabalho daquele ministério.
Nessa fala final, gostaria de reafirmar alguns pontos que creio que são importantes nesse debate. Primeiro, de que a regulamentação do direito de greve deve ser feita concomitantemente à regulamentação da Convenção 51, que garante o direito de negociação coletiva. São dois temas que, para mim, se complementam, se completam na negociação, na regulamentação da Convenção 51. Há que se definir qual será o rito de negociação a ser seguido em cada instância da federação. Há que se definir também quais os mecanismos de solução de conflitos para que aí se possa estabelecer o regramento para o exercício do direito de greve no serviço público. Creio que não devemos fazer essa regulamentação sem o debate aprofundado, o amadurecimento do tema entre os atores sociais, na sociedade, no parlamento e com os governos. Gostaria de colocar para consideração de todos vocês que, se de um lado não podemos fazer essa regulamentação no calor do movimento de tensão que toda greve traz, do outro lado não podemos cair no equívoco de postergar essa discussão e perder um momento de um debate mais maduro. Creio que não foi bom termos perdido a oportunidade de discussão que estava sendo buscada durante a regulamentação da 51 em 2010. E se perdeu isso, de um lado, por divergências internas, a falta de amadurecimento de uma posição unificada no governo, mas também por diferenças entre a representação dos servidores, entre as centrais sindicais e, na minha opinião particular, por juntar esse tema da negociação e do direito de greve, colocar em discussão a questão da organização sindical ou como se aplica no serviço público os conceitos, ou se se aplica no serviço público os conceitos de unicidade sindical e contribuição sindical. Para mim foi um equívoco juntar esse debate com esse tema. Algumas centrais ponderaram nessa direção e foram ouvidas, e creio que nós deveremos retomar. E, na minha opinião, enquanto secretário de Relações de Trabalho, a proposição é de que nós foquemos a discussão em cima da negociação coletiva e do direito de greve, não colocando outros temas no debate, porque eu creio que não ajuda a construir um consenso no curto prazo. Temos que ter claro também que precisaremos regulamentar o direito de greve. Não podemos pensar que o exercício da greve no serviço público acontece e acontecerá do mesmo jeito do que o exercício da greve na iniciativa privada. São naturezas diferentes e nós temos que ter essa clareza. Há um terceiro componente na equação que chama-se a sociedade. Então, nós temos que pensar também desse ponto de vista e incluir a visão da sociedade na regulamentação necessariamente. Necessariamente. Isso não é colocar-se com uma posição contra o exercício do direito de greve, é colocar componentes que possam fazer com que a sociedade seja parte no processo de discussão de forma discutida com todos. Então, creio que devemos seguir esse caminho, estamos dispostos, com o Ministério do Trabalho, a dialogar com as centrais sindicais. Creio que teremos um conceito importante, que é o do equilíbrio da liberdade e autonomia sindical da representatividade, né? Ou seja, sair do discurso da defesa da liberdade e autonomia sindical para um exercício efetivo dela e vendo como que se faz isso do ponto de vista da representatividade. E lembro que os trabalhadores da iniciativa privada não têm garantido, por lei, uma política salarial automática de reposição de perdas. É justo estar lá colocado como um artigo da Constituição. Eu só penso que, se nós formos vincular esse debate da regulamentação da greve e da negociação coletiva à questão da definição de imediato de uma política de reposição das perdas salariais, penso que pode se ampliar a dificuldade. E aí estou falando do caráter muito individual, não estou falando quanto o governo. Creio que nós colocaremos mais um elemento de dificuldade e poderemos perder o momento de regulamentar 151. E eu creio que nós enquanto atores importantes nesse momento, não deveríamos perder esse momento. A ratificação da Convenção 151 foi feita há 2 anos, deveria ter sido regulamentada até o ano passado. Se não, por falta de acordo, se pediu mais 1 ano, estamos chegando ao final do processo sem regulamentar. Então, corremos o risco de ela não ter, por falta de regulamentação, ela perder sua eficácia, a oportunidade de nós superarmos essa falha da Constituição, essa ausência da Constituição de colocar para o servidor público o direito da negociação coletiva. Não, creio que não deveríamos perder essa oportunidade. Obrigado.
Tudo bem, esse foi o Manuel Messias Nascimento Melo, secretário de Educação e Trabalho, que já está convidado para a próxima audiência pública, representando o ministro Carlos Dalti Brizola. Então, vamos aqui só nos encaminhamentos finais. Pelo que percebi, que é consenso, que seria fundamental regulamentar a convenção coletiva antes do direito de greve. É isso? Sim, eu vou ler tudo aqui. Primeiro. Sim, é isso, é no conjunto. É convenção coletiva. A data base, foi falado aqui da importância. Foi lembrado pela ANFIP a questão da política salarial, mas percebi que há aqui uma discordância, mas a ANFIP registrou a importância de termos uma política salarial. Foi lembrado a importância de tudo ser visto à luz da Convenção 151, da OIT. Parece que isso é consenso. Pelo que percebi, há desse movimento aqui, em relação ao projeto apresentado em 2011, e tem uma dezena de outros que vieram antes, que há até um pedido para que eu falasse com o senador, porque só ele pode retirar o projeto, que ele retirasse o projeto, senão, pelo que percebi aqui, é trabalhar pela rejeição. É isso? Mas que eu faça o pedido ao senador para ele retirar o projeto. Enfim, e que haja retomada das negociações das categorias que estão em greve, que a comissão faça um movimento junto ao executivo. Quero registrar a presença, José Roberto Paladini, que representa aqui o Sindicato Trabalhador do IBGE. E também o senhor José da Hora, diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. Com esses encaminhamentos, pessoal, termina a primeira parte da reunião. Eu vou falar agora da segunda parte, mas é importante também para todos. Requeiro a realização de audiência pública para debater a precarização do trabalho no Brasil, abordando, inclusive, a terceirização, o simples trabalhista e a dita reforma da CLT, que está sendo tão falado e pode vir por aí. Eu peço a todos que concordam com esse requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado, e dizendo que essa audiência pública faremos nessa quinta-feira, para discutir a precarização dos direitos dos trabalhadores. Um outro requerimento agora, extra-pauta. Esse requerimento extra-pauta se refere a esta reunião de hoje, onde eu estaria chamando uma outra, sem data marcada ainda, audiência para discutir o direito de greve. Os que concordam com o requerimento extra-pauta, pelo menos desse encontro, aprovado. Vamos ao requerimento. Oh, pessoal, eu saí do tempo sindicato, né? Não é farrível. Senhor presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, com fundamento disposto no artigo 93, inciso 2º, requeiro a realização de audiência pública para debater o direito de greve com as centrais sindicais e demais entidades. Os convidados serão enviados posteriormente a essa secretaria. Em discussão, o requerimento. Em votação, se concordam, nesse momento, aprovado. Está aprovado que teremos outro debate sobre esse tema tão importante E aqui eu reafirmo que farei pessoalmente o convite ao autor do projeto, que hoje foi o eixo aqui do debate. Com isso, pessoal, eu agradeço a presença de todos e encerramos a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.